Você está ouvindo o podcast SBN no Ar, com os neurocirurgiões Ricardo Lopes de Araújo e Gustavo Raciel Isolan. Aqui, você escuta uma conversa descontraída sobre aspectos técnicos, históricos e culturais da neurocirurgia brasileira.
Olá, sejam todos bem-vindos ao Neurocast SBN no Ar, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Eu sou Ricardo Lopes e estou aqui com o Gustavo Isolan. Hoje temos o prazer imensurável de receber o professor Guilherme Carvalhal Ribas. O professor Guilherme Ribas é livre docente da Universidade de São Paulo, neurocirurgião do Hospital Israelita Albert Einstein e, como todos nós sabemos, referência mundial no tratamento de gliomas. Inicialmente gostaria de dar as boas-vindas ao Neurocast, professor Guilherme Ribas.
Muito bem, eu que agradeço a honroso convite de vocês. Participar aí de um podcast da nossa querida Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e quero aproveitar para estender esse convite em particular ao nosso presidente, grande professor Eberval Gadelha. Muito obrigado pela oportunidade, gente.
Bom, professor Guilherme, não poderia deixar de iniciar esse podcast sem fazer referência ao maior masterpiece da neurocirurgia, que é o The Cerebral Suk Injury. É considerado internacionalmente um dos maiores artigos publicados em neuroanatomia. Foi o artigo mais baixado em 2010 de neurocirurgia. E ele serve como base para qualquer neurocirurgião, residente de neurocirurgia ou até estudante de medicina que queira aprofundar mais a nossa área. O que, que o senhor pode nos comentar sobre a concepção desse masterpiece, a concepção desse trabalho? O que, que o senhor nos esclarece?
Olha, Ricardo, é até interessante a gente começar a nossa conversa por esse artigo. Eu, na verdade, tenho a minha história, como a história de qualquer um de nós, muito dependentes dos acasos que vão acontecendo nas nossas vidas, né? E eu, como muita gente sabe, eu tive uma influência enorme do Evandro de Oliveira, que além de grande amigo, foi praticamente um mentor para mim. Foi quem me introduziu no universo da microneuroanatomia, vamos dizer assim. Eu já era um apaixonado por neuroanatomia, mas até então me dedicava mais a traumatismo cranioencefálico no nosso Hospital das Clínicas daqui. E dentro da neuroanatomia, eu comecei a ficar intrigado, na verdade, com os sulcos, os giros. Eu já tinha um interesse em anatomia topográfica e tinha ido muito por aí. Num estágio do Rotton, eu tinha feito um estudo sobre as trepanações da fossa posterior, que acabou virando a minha tese de doutorado. E depois eu acabei fazendo o que eu considero, assim, vamos dizer, a minha contribuição maior, que foi a questão do conceito do sulco, key points, dos pontos-chave dos sulcos cerebrais, que foi, assim, vamos dizer, um reestudo da anatomia cranioencefálica em função dos novos conhecimentos de microanatomia trazidos pelo Yasser Gil e por toda a escola do Rotton. Mas o fato é que tudo isso me levou a me interessar muito pela superfície cerebral, porque era o começo de tudo, era onde a gente tinha que se situar. Os sulcos estavam começando a ser usados como acessos microneurocirúrgicos, corredores microneurocirúrgicos. E os sulcos cerebrais, eles são interessantes, porque a anatomia, a organização dos sulcos e giros só foi destrinchada, vamos dizer assim, na realidade, nos meados do século XIX, como todo mundo sabe. Talvez tenha sido a última descoberta da anatomia macroscópica, vamos dizer assim. E eles parecem um labirinto, então isso me interessou muito estudar isso. E eu tinha já a minha experiência com estudos, com trabalhos científicos, como eu falei com essa questão do Suco Key Points. E esse trabalho foi um trabalho que eu fiz durante muitos anos de tentar entender os sulcos. E fui pondo notas assim aos poucos e acabou virando, dentro das minhas observações, dos meus estudos, no fundo, um artigo mais de revisão, e não só histórica, mas descritiva, vamos dizer assim, dos sulcos e giros cerebrais. E eu consegui publicar isso no Journal of Neurosurgery, na verdade, no Branch, que é o Neurosurgical Focus do Journal of Neurosurgery, que tem uma disseminação digital maior. E tive essa felicidade de ver que foi o artigo mais acessado nesse determinado ano de todo o grupo do Journal of Neurosurgery. O grupo do Journal of Neurosurgery tem o Journal of Neurosurgery propriamente, tem o Focus, tem o Pediatrics, tem o Spine, enfim. É um conglomerado de revistas, e esse não só foi o mais acessado, mas pelo que eu saiba, parece que talvez não tenha tido nenhum acesso tão grande quanto esse artigo até hoje. Ele ficou, o segundo lugar foi um artigo que teve metade dos acessos que tiveram o nosso. E o que é interessante é que é um artigo anatômico básico, e você veja que interesse que tem o neurocirurgião, principalmente o neurocirurgião jovem, pela anatomia. Ele acabou sendo o trabalho mais acessado, acabou sendo um pilar aí do que a gente conseguiu
Exatamente.
fazer ao longo desses anos, né?
Sem dúvida.
Perfeito. Doutor Guilherme, eu me recordo quando fui fellow do Dr. Evandro em 2003, que se falava muito em fotografia 3D. E quando se falava em fotografia 3D, não se citava muito o Horton, a Universidade da Flórida. Eu me lembro que o que mais se falava lá no laboratório era da técnica que o senhor introduziu de 3D. Nós sabemos que o senhor é um apaixonado pela fotografia. Conte para nós e os nossos ouvintes. Como é que se deu essa questão da fotografia 3D em neuroanatomia?
Pois é, eu na verdade, quando adolescente, vamos dizer assim, eu tive a oportunidade de ser um exchange student nos Estados Unidos durante meses, e isso foi uma das coisas assim muito importantes que me aconteceu e que eu deixo aqui como sugestão aos meus cirurgiões jovens. Nessa oportunidade, eu tive a ocasião de desenvolver o meu inglês, que eu já aprendi aqui em escolas e tal. Mas me foi muito importante isso. E participei lá, fiquei estudando durante meses num high school. E eu tinha, dentro da casa que eu morava, um irmão mais velho, e que ele era um fotógrafo. Ele era um fotógrafo e ele começou a me ensinar fotografia, não só a tirar as dicas, como a revelar, fazer fotografia no laboratório. E eu tinha 16 anos nessa fase, acabei me apaixonando por isso. Acabei me apaixonando por fotografia. Aí, dentro da fotografia, eu me apaixonei inicialmente pela fotografia mais documental, tipo uma fotografia Cartier-Bresson, e comprava livros, ia a exposições, e aqui, depois de volta a São Paulo, me filiei ao Cine Clube Bandeirantes, que era um início de cursos de fotografia, fiz vários outros cursos, voltei para o exterior, enfim. E depois tive a oportunidade de ser um pouco mochileiro, mas principalmente com a intenção de tirar fotografias pelo mundo. Depois podemos até voltar a esse assunto. Então, eu era um fanático de fotografia. Quando eu fui para a cirurgia, em particular quando eu fui para a neuroanatomia, de novo, agora nessa via Evandro e começando com esse estágio no Horton, eu vi que a fotografia era uma coisa fundamental para a gente documentar e para a gente ensinar, e, enfim, documentar as dissecções, aquela coisa que todos sabem, que o Horton já fazia de uma maneira muito bonita, auxiliada pelos medical illustrators que ele tinha, né? E eu fiquei muito ligado à anatomia. Aí eu voltei para São Paulo e fiquei responsável pelo curso de neuroanatomia da Faculdade de Medicina da USP durante vários anos e comecei a ver o que que eu poderia fazer para ensinar melhor a neuroanatomia para os alunos. Havia um professor de anatomia que estava no Instituto de Ciências Básicas da USP, Ciências Biológicas da USP, o professor Ciro Ferreira, que era 1 ou 2 anos mais velho do que eu, acima de mim, tinha feito inclusive uma residência de neurologia, e ele trouxe de Boston, onde ele fez um estágio, ele trouxe umas imagens ViewMaster de 3D de neuroanatomia macroscópica grande, como se ensinava normalmente nas faculdades. E eu vi uma apresentação dele e fiquei muito motivado por fazer por tentar fazer aquelas imagens que ninguém fazia em nosso meio, aquelas imagens. Como eu entendi um pouco de fotografia e tinha meus caminhos, eu fui fuçar isso, e a minha intenção, evidentemente, era produzir material para ensinar neuroanatomia em nosso meio e para documentar cirurgias e ensinar essa neuroanatomia nova que eu estava, enfim, me envolvendo através do Evandro, através do Horton. Nas minhas pesquisas, eu descobri um indivíduo, comecei a ter contato, chama Ron Labe. Ele mora em Maynard, em Massachusetts, uma cidadezinha perto de Boston. E ele começou a me orientar vamos dizer assim, naquela época, por correspondência e tal. E eu acabei indo para lá, ficando algumas semanas, 2, 3 semanas com ele, para aprender a técnica. E aprendi a técnica de fazer a fotografia de estéreo pares. comprei o material necessário, voltei para cá. E, nesse momento, eu não só estava dando aulas na disciplina de anatomia topográfica da Faculdade de Medicina da USP, que era uma disciplina pioneira, porque era uma disciplina de anatomia aplicada, ligada ao departamento de cirurgia e não às ciências básicas. Eu era o responsável pelo ensino da neuroanatomia lá, junto com meu grande amigo, professor querido Aldo Junqueira. E eu também estava com o Evandro na Beneficência Portuguesa, porque eu trabalhava com o Raul Marino, com o Evandro na Beneficência Portuguesa. O Evandro estava começando a fazer aquele laboratório que depois tornou um marco aí mundial também aqui na nossa Beneficência Portuguesa. E eu comecei a trabalhar com ele lá, ele tinha muitos fellows, eu orientava alguns desses fellows. E comecei a fazer também fotografia 3D, então, não só na Faculdade de Medicina, como algumas na própria Beneficência. Então, com isso, eu comecei a criar esse material de documentação de anatomia em 3D através dos estereopares, inicialmente usando slides analógicos, como se usava antigamente. E eu acho que o grande mérito nosso foi produzir esse material. É claro que aqui ninguém de nós inventou a fotografia 3D, até porque a fotografia estereoscópica, que é a fotografia que a gente chama 3D, ela é do século XIX, começou junto com o advento da fotografia, praticamente, com as técnicas anaglíficas, depois outras técnicas. E o grande mérito foi nós produzirmos. Aí eu aprendi a usar essa técnica também no microscópio cirúrgico, obter o estereopar no microscópio cirúrgico, comecei a fotografar minhas cirurgias em 3D também. E com isso, com o auxílio do John Jane, por um lado, com quem eu tinha feito parte da minha residência nos Estados Unidos, e do nosso Evandro aqui em São Paulo, eu comecei a ter oportunidades de dar aulas em cursos e até no exterior com esse material 3D. Tive a felicidade de, no ano 2000, se eu não me engano, no ano 2001, em dezembro de 2001, de publicar no Journal Neurosurgery, recebendo a capa do Journal Neurosurgery. Eu tive o privilégio de ter 3 ou 4 capas do Journal, essa foi a primeira delas, em que eu publiquei esse método estereoscópico de documentação em neurocirurgia, de documentação e de ensino, e ganhou a capa do Journal. E isso me fez ficar conhecido e receber outros convites e tal, e eu comecei a lecionar em 3D. Houve um congresso em Salvador, em 1995, em que eu já estava um ano e pouco então usando essa técnica, e que, de novo, o Evandro fez questão que eu mostrasse essa técnica de 3D para o Rotum. Então, o Rotum era convidado desse congresso, dando as suas aulas de anatomia, e eu mostrei essa técnica e dei algumas aulas nesse curso, e ele realmente ficou muito impressionado, porque isso revolucionava a didática do ensino de anatomia. Você conseguir mostrar a profundidade das dissecções, não só nas dissecções como na própria cirurgia, é uma coisa fantástica. Então, ele se interessou por isso. Eu, humildemente, o orientei como se fazia isso. Depois sugeri que ele entrasse em contato com o Ron Lab, lá de Maynard, Massachusetts. O Ron Lab foi a Gainesville, ficou com ele um tempo, ensinou a técnica. E o grupo do Rotum incorporou isso e começou a usar isso, e vocês sabem a história, o que que deu. Isso fez com que o 3D viesse a explodir com todo, vamos dizer assim, a produção fantástica de todos os fellows do Rotum. E o 3D acabou se constituindo na principal ferramenta de ensino da nossa neuroanatomia. Algumas outras especialidades depois acabaram nos seguindo. E essa foi a história. O Rotum publicou um artigo no Neurosurgery em 2006, que tem como primeiro autor Shimizu, foi um fellow dele, que mostra a técnica do 3D, como nós estávamos fazendo. E eu fui o comentário desse artigo no Neurosurgery, e eu tive a oportunidade, então, de contar essa história que eu estou contando para vocês nesse meu comentário. Nós usamos a projeção analógica com slides de 95 até 2002. Em 2002, nós tivemos de novo, assim, vamos dizer assim, o pioneirismo de começar a usar isso digital. O Ron Lab, de novo, sempre em contato conosco, me ensinou uma maneira de fazer um truque no PowerPoint, que eles chamavam de PowerPoint Plus, em que você, em vez de pôr uma imagem só, você conseguiria pôr duas imagens, E aí você usava uma forma de ter um splitter, um divisor das imagens que é acoplado ao computador, ia para dois projetores. E com isso, com as projeções digitais, você teria então toda agora essa produção agora possível de ser ensinada em PowerPoint. Novamente, nós passamos isso para o Dr. Rotton também. Ele começou a usar essa técnica digital também, evidentemente, os slides ficaram no meio da história. E nós estamos, depois chegamos a publicar essa técnica, como fazer essa coisa digital, em 2015, no Journal Neurosurgery, tendo a nossa querida Carolina Martins como a nossa primeira autora dessa técnica, que ela tinha, vamos dizer assim, introduzido também no Rotton através de nós.
Foi nesse momento em que se partiu do analógico para o computador que se conseguiu avançar mais ainda no 3D com essas telas de silver screen e esses óculos de luz polarizada?
Não, essa, a tela silver screen, a tela de prata, ela já tinha que ser utilizada, já era utilizada na projeção analógica. Porque você, em termos básicos, você tem duas técnicas. Você tem a técnica anaglífica, em que você faz a polarização por cores, aí você...
Green and red, ok.
Você não precisa de uma tela. E você tem a técnica de polarização horizontal, vertical, e também polarização circular, é outra técnica, que você, na polarização vertical e horizontal, você precisa com que a luz vá e volte. E não se despolariza. Então, a tela silver screen é a única tela que mantém a luz polarizada no horizontal e no vertical conforme ela vai, bate e volta. E os óculos, evidentemente, são filtros também polarizados ou horizontal ou vertical. Então, essa tela silver screen, que era o grande problema da gente ter que carregar uma tela enorme, eu me lembro que uma vez eu tive a oportunidade de dar uma aula num breakfast seminar no AA NES, me lembro que foi em Orlando, e eu tinha 5 minutos para falar e tive um trabalhão para levar uma... Eu andava
com era um entulho para cima e para baixo.
Caixas carregando isso tudo e às vezes não tinha ninguém para me ajudar, eu deixava uma parte no hotel, fazia uma viagem, depois fazia uma segunda viagem, tinha que chegar às 5 horas da manhã para montar tudo na sala, e isso no começo para falar 5 minutos.
5 minutos.
Mas enfim, mas a tela era o maior trambolho da gente carregar.
Sim.
E ainda é, né? Isso ainda é um problema. Porque hoje em dia nós temos telas dessas disponíveis em vários dos centros do mundo, então em geral a gente não tem mais que carregar a tela, né?
Perfeito.
Eu poderia só mencionar mais uma coisa do 3D,
sim,
bem
sim,
atual.
Sim, sim.
Perfeito.
É muito interessante que nessa fase agora triste que nós estamos vivendo no mundo inteiro, dessa pandemia do Covid, isso nos levou a novas maneiras de nós nos relacionarmos, inclusive fazermos aula e simpósios, como todos nós estamos convivendo, e fundamentalmente, principalmente através dessa ferramenta que é o Zoom, né? Então, em setembro agora do ano passado, nós começamos a dar aula em 3D pelo Zoom, voltando a usar a técnica anaglífica. A técnica anaglífica, que, como você falou, usa os óculos vermelho e verde ou vermelho e azul, ela polariza em função das cores. E ela tanto pode ser a cores quanto você pode fazer com que o produto final seja em branco e preto. Eu, pessoalmente, acho que o produto final em branco e preto ele fica mais realista do que polarizar e manter as cores, porque o vermelho, na técnica anaglífica, ele fica muito prejudicado. Então, eu com meu filho Eduardo, que vocês conhecem, fez neurocirurgia também, ficou com o Rotton um tempo, desenvolvemos essa maneira de nós usarmos, voltarmos à técnica anaglífica, e desde que a pessoa tem o óculos, o óculos dos filtros coloridos, ela pode, no Zoom, assistir em 3D estereoscópico, em 3D real. Nós fizemos um teste aqui nas aulas da Faculdade de Medicina em setembro de 2020 e depois nós demos um curso que eu dou anualmente da Seattle Science Foundation. Nós fizemos o curso inteiro em outubro de 2020, há poucos meses atrás, o primeiro curso a nível mundial que foi usado 3D através do Zoom. É uma nova ferramenta que a gente tem para manter o 3D, então, agora através dessas plataformas novas. Né? Muito, muito bom isso, um passo a mais.
Sim. Sensacional.
Sim. Bom, vamos continuando. Uma pergunta bem mais técnica agora, professor.
Sabendo que na formação do neurocirurgião, como o senhor mencionou em diversas oportunidades já hoje, observar os mais experientes, treinar em laboratório são os pilares fundamentais na prática diária. Qual a sua opinião sobre os estágios no exterior atualmente para os neurocirurgiões?
Bom, eu acho que hoje em dia o indivíduo que vai fazer neurocirurgia, ele automaticamente entra em contato com isso, né? E a gente acaba orientando e ajudando várias pessoas, uns mais, outros menos. Então, eu vejo algumas coisas básicas, entende? Quer dizer, a primeira ferramenta básica para o neurocirurgião é entender que nós estamos num mundo globalizado, é uma especialidade extremamente complexa, que exige uma formação muito longa e que a nossa convivência hoje em dia é mundial. Então, o inglês acabou sendo uma linguagem obrigatória para o neurocirurgião. Eu imagino até que esse podcast daqui a alguns anos seja editado em inglês para outras pessoas terem acesso. Você fazendo uma coisa só em português, você acaba deixando ela automaticamente muito limitada, como vocês sabem.
Exato, já é o nosso plano.
Então, pois é, você veja. Então, inglês é uma ferramenta inicial para o neurocirurgião, até antes.
Mandatória.
É mandatório. Eu até acho que as escolhas de acesso já levam em consideração isso, o indivíduo, para a residência dele, né? Quer dizer, é uma coisa básica. Outra coisa básica que eu vejo é a questão de você lidar com essas ferramentas digitais. Quer dizer, hoje em dia é fundamental, não só para o neurocirurgião, para qualquer um. Nós estamos falando aí do beabá, né? Agora, a neurocirurgia, eu tive o privilégio de vivenciá-la, vamos dizer assim, desde o advento da microcirurgia, na década de 70, o Yasar Gil instituindo e colocando a microneurocirurgia, o uso do microscópio. Eu lembro do meu primeiro professor, Gilberto Machado Almeida, fazendo a transição do sem microscópio para o microscópio. E depois a discussão das subespecialidades, eu estava no HC nessa fase, eu me lembro que eu fui uma das pessoas que insistia que o professor Gilberto dividisse o serviço em subespecialidades. Isso acabou ficando. Eu acho que isso aqui teve coisas boas e coisas ruins. Eu, por exemplo, hoje em dia, como foi mencionado, me dedico mais a tumores, mas eu fiquei muitos anos no HC fazendo vascular, fazendo aneurismas, influência do Evandro, do próprio Gilberto Machado de Almeida. E eu acho que fazer um pouco de vascular é uma coisa fantástica, porque você perde o medo dos vasos, você aprende a técnica microneurocirúrgica, tem muito a ver com a neurocirurgia vascular. Então, eu acho que se o indivíduo puder passar por uma fase de fazer vascular, nem que sejam as coisas mais simples, eu acho que é uma coisa muito boa para ter o desenvolvimento técnico. Mas antes disso, voltando à nossa anatomia, eu acho que o grande mérito do Yasar Gil e depois do Rotem, e com a difusão que o Evandro fez dessa junção dessas duas filosofias, vamos dizer assim, é a questão de que a anatomia é uma coisa fundamental, é uma coisa básica. E o interesse do neurocirurgião mostra isso. É necessário, você precisa conhecer o terreno em que você trabalha, precisa conhecer detalhes desse terreno. Então, essa coisa do laboratório, eu acho que o neurocirurgião deve passar pelo laboratório em todas as fases. No R1, as coisas mais simples, depois voltar no R2 ou no R3. Da mesma maneira que o neurocirurgião faz um estágio no pronto-socorro, faz um estágio na vascular, faz um estágio não sei aonde, eu acho que eu acrescentaria alguns outros estágios. Eu acrescentaria fundamentalmente um estágio de anatomia contínuo, que ele vai e volta e que ele tenha que produzir alguma coisa nesse laboratório. E eu também colocaria, hoje em dia, que o neurocirurgião passasse pela neuroradiologia. Sem dúvida, o manuseio da neuroradiologia dentro da sala cirúrgica vai cada vez ficar mais necessário. Já está ficando. Vocês jovens percebem o quanto vocês usam as neuroimagens hoje em dia. E como esse mundo é complexo, isso é um universo que está apenas começando. Vocês imaginam quanta coisa a ressonância ainda vai trazer para nós e de uso dentro da sala. Quando isso for acoplado com a endoscopia, que ainda vai se desenvolver muito, a endoscopia é uma ideia fantástica, ainda à espera de uma tecnologia que faça com que a gente consiga fazer tudo o que a gente gostaria de fazer com a endoscopia. Quando vier a endoscopia, instrumentos que possibilitem a gente realmente a navegar pelos espaços naturais intracranianos, nós vamos ter que saber muito mais neuroanatomia, detalhes, e vamos ter que saber mexer com as neuroimagens, do ponto de vista digital, e vamos ter que saber interpretá-las, as diferentes aquisições. Nós vamos ter que dominar isso também para uso próprio, não vamos poder ficar na mão dos engenheiros dentro da sala. Então, eu acho que uma outra coisa é que o neurocirurgião se prepare mais nesse campo da... Eu não estou falando de interpretação da imagem, não. Eu estou falando do aspecto técnico de
aquisição de imagem.
Aquisição e de saber manipular essas imagens. Manipular, inclusive para documentação científica. Sim. Sem dúvida, toda a nossa documentação científica daqui para frente vai ser cada vez mais digital, cada vez mais sofisticada e cada vez mais com essas imagens manuseadas. Os próprios estudos de neuroanatomia daqui para frente... O laboratório vai ser uma maneira de você mostrar a dissecção, de você demonstrar, mas as informações vão ser obtidas em exames de neuroimagem. Então, nós temos que saber lidar com isso, neurocirurgião jovem. Então, perfeito. Eu acho que tem essa coisa da subespecialidade, tem que aprender de tudo antes, depois ir subespecializando, anatomia, neuroimagem, e tendo como base sempre o inglês e a questão digital, sem dúvida nenhuma.
Perfeito. Perfeito.
A gente está totalmente de acordo e já sente isso, né? A sua experiência, que já tem toda uma história de vida, a gente que é mais jovem, a gente sente uma necessidade grande disso. Tanto é que na nossa 8ª edição, no nosso curso lá de Nova York, de anatomia microcirúrgica, a gente pediu para um colega dar uma aula especificamente de neuroradiologia daquela anatomia que a gente viu no laboratório. Isso. Por exemplo, tudo sobre a clinoide anterior, que a gente... dissecou. Então, ele deu uma aula sobre a clinoide anterior e no laboratório os alunos fizeram clinoidectomia, etc. E isso aí é sensacional, faz toda a diferença no planejamento. E com certeza o senhor já tem esse conceito, acho que há bastante tempo, e não há dúvida que isso vai ser cada vez mais implementado aí nos Sim. cursos. Doutor Guilherme, vou lhe fazer uma última pergunta, ok?
Deixa eu só completar isso que você comentou. Isso tanto é verdade para o neurocirurgião, o laboratório de anatomia ele vai ser um laboratório de neuroimaging também, evidente, tá certo? Perfeito. Agora, não só isso é verdade, como uma coisa que nós estávamos pensando também há muitos anos e que agora nós estamos vendo realizado em algumas faculdades de medicina no exterior e agora nós estamos envolvidos aqui com a Faculdade de Medicina do Einstein, que é uma faculdade de medicina que ainda não formou a primeira turma, mas está quase formando e está indo muito bem, a ideia de que a anatomia seja dada junto com a radiologia. Isso desde o primeiro ano aqui, o aluno aprende a anatomia sendo administrada pelos radiologistas. É uma anatomia mais viva. Então, não é só uma anatomia da peça, da dissecção, é uma anatomia já da imagem, no caso do abdômen, do ultrassom e de outras técnicas, da ressonância, da tomografia, a parte toda de esqueleto com raio-x e com tomografia computadorizada, com som 3D. Então, esse enlace entre a imagem e a anatomia, ele já começa no primeiro ano médico hoje em dia. Então, vocês vejam como esse aluno, inclusive, ele já nasce familiarizado com essa mistura da anatomia com a questão digital e com a imaginologia. É assim que tem que ser.
Dr. Guilherme, o senhor nos contou hoje mais cedo, um pouco antes de iniciarmos esse podcast, que durante uma das suas muitas viagens, quando o senhor ainda era estudante de engenharia, aquele jovem estudante estava na trilha Inca em direção a Machu Picchu, e teve uma epifania, teve um grande insight que fez com que, na época, tomasse a decisão de migrar radicalmente de um curso de engenharia para um curso de medicina. Conte para nós, para os nossos ouvintes, como é que foi essa experiência?
É interessante isso. Eu sempre menciono que você, na verdade, você, para chegar a uma decisão, você pensa, e de repente a decisão surge. E, de repente, você, se tiver um pouco de coragem, você consegue realizar decisões importantes da sua vida, né? E que, como eu falei no começo, tudo é dirigido muito pelo acaso. Na verdade, a questão do acaso, hoje em dia, é o meu maior interesse intelectual. Eu leio muito sobre o acaso. As obras mais conhecidas são as do Taleb, tipo Cisne Negro, mas tem várias outras obras. Houve um filósofo grego chamado Demócrito, é um filósofo pré-socrático, 4, 5 séculos antes de Cristo, Ele disse que tudo que existe no universo é, no fundo, um fruto do acaso e da necessidade. O acaso dirige as nossas vidas de uma maneira assim inexorável. O acaso é a força maior que nós temos, assim, felizmente e infelizmente, não sei, nas nossas vidas. Mas, enfim, então isso tudo foi muito fruto do acaso. Eu nasci numa família classe média, mas muito interessado em cultura e trabalho. Meu pai foi um professor universitário que acabou sendo professor titular de psiquiatria aqui da Faculdade de Medicina da USP, e sempre muito ligado à cultura. Minha mãe também, uma mulher muito prática. E eu cresci nesse ambiente de curiosidade, de academicismo. Fui muito dirigido para fazer essa engenharia. Acabei tendo o sonho de entrar na escola politécnica, o que eu acabei, graças a Deus, realizando. Mas, quando eu entrei na escola politécnica, aconteceram duas coisas. Primeiro, vendo como aquilo era um pouco árido, aquilo não estava me satisfazendo assim emocionalmente. E depois eu tinha essa paixão pela fotografia, curiosidade, e comecei a fazer umas viagens. E essa, a primeira viagem foi essa, um grupo de mochileiros lá, de colegas da Politécnica. Nós fizemos uma viagem pela América do Sul. Nós fomos para Bauru, Bolívia, fomos de trem, inclusive viajamos no teto do trem, como se fazia antigamente na Bolívia, cruzamos a Bolívia inteira, entramos no Peru, cruzamos o Peru, fomos até o Pacífico, depois até Lima. De Lima pegamos um avião que fomos parar, na verdade, na fronteira tríplice, lá em Letícia, no norte do Amazonas, perto do Peru e da Colômbia. E de lá fomos de barco dessa cidade de Letícia até Belém, andamos o Rio Amazonas inteiro, e depois Belém, Brasília, São Paulo. Demos uma volta nessa parte da América Latina. Foi uma viagem muito rica e de muito pensamento, de muita introspecção. E juntando isso com a aridez que eu estava vendo na Poli, foi realmente nessa viagem que eu criei a coragem de largar a medicina, de largar a engenharia, e buscar esse novo sonho que se tornou a medicina. E, graças a Deus, eu tive essa coragem, larguei a Poli no fim do segundo ano, entrei na medicina, auxiliado aí pela Politécnica e tudo que eu tinha aprendido lá, consegui entrar na medicina. E já no primeiro ano, ao ver o cérebro, eu me apaixonei já por neuroanatomia. E eu comecei a ter contato com os doentes mentais. E isso me abriu um interesse, uma curiosidade enorme sobre o sistema nervoso. Isso antes da viagem. Então, juntando todos esses elementos, nessa viagem eu criei a coragem para, quando eu voltar, eu largar a engenharia e recomeçar tudo de novo fazendo o curso médico. E realmente fico contente de ter feito isso, porque, evidentemente, me realizei fazendo medicina e neurocirurgia em particular.
Puxando a questão do Taleb, seria basicamente o conceito do antifrágil.
Exatamente,
do professor,
depois ele veio com esse conceito.
Que diante, exatamente, do caos sempre aparece uma oportunidade.
Agora, o que eu aprendi muito em lendo sobre o acaso são dois aspectos. O acaso é uma força inexorável na vida da gente. A gente tem que tomar muito cuidado com o acaso para você não se expor a situações. Você vai pegar um elevador, você tem que ver se o elevador está lá mesmo, né? Porque o acaso pode fazer com que o elevador não esteja vindo. Agora, por outro lado, você precisa se expor ao acaso, você precisa se expor a novas oportunidades, porque elas surjam. Se você não se expuser, não vão surgir novas oportunidades. Então, nós precisamos saber administrar essa força que vai se colocando na vida da gente, né? E, então, isso é muito importante. E só para concluir essas viagens, depois essas viagens acabaram, junto com a fotografia, gerando outras viagens. Eu acabei tendo a oportunidade de fazer viagens pelo norte da África, cruzei o Saara, depois a Índia inteira, o Nepal, até a fronteira com a China e outros lugares também assim interessantes. E tive o privilégio de conhecer pessoas de destaque, em parte por causa do meu pai, em parte nos Estados Unidos por causa do John Jane, mas, enfim, aqui no nosso meio, o professor Zerbini foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ele foi meu padrinho de casamento e o filho dele, Eduardo, me acompanhava nessas viagens, era meu colega de turma. Infelizmente, veio a falecer de um acidente quando nós nos formamos. E foi o melhor amigo que eu tive, talvez, tanto que o meu filho Eduardo, que faz neurocirurgia, tem esse nome como assim fosse uma homenagem ao meu grande amigo Eduardo, que fez essas viagens todas comigo. Então, essa coisa de você também se permitir viver outras situações e sentir o mundo de outras formas é muito rico. Eu só espero que a gente consiga voltar a esse mundo depois de toda essa pandemia que nós estamos vivendo, né?
E vai ser muito importante, com certeza, Ricardo, se o professor Guilherme estiver de acordo, a gente tem que fazer esse podcast em inglês também, sabe?
Sim.
Porque é muito importante o registro histórico dessa questão da anatomia 3D e como a anatomia ela foi para o mundo justamente por causa desses acasos que o professor Guilherme acabou de nos falar, né? O acaso dele se apaixonar pela fotografia, de ter aprendido nos Estados Unidos as fotografias e no final isso aí chegou no rótulo e se espalhou, né? Então tudo começou efetivamente com o professor Guilherme. Eu vou, Ricardo, eu faço o fechamento então aqui.
Tá,
o que você acha, professor Guilherme? Gostaria de fazer mais alguma colocação?
Agradecer de novo a oportunidade de vocês, do nosso presidente Berval Gadelha. Eu acho que é uma empreitada muito gostosa que vocês estão fazendo, muito importante. Inclusive, sair um pouco da neurocirurgia, ver a história de cada um. Tem tanta gente que tem histórias interessantes para contar e para nos motivar também. Então, parabéns por essa iniciativa que vocês estão tendo. E sucesso, né?
Como se eu pudesse dar algumas dicas, alguns caminhos claros para os jovens neurocirurgiões nos próximos anos, digamos assim.
Duas, três frases,
marcantes. O que o jovem pode fazer hoje? O que o senhor faria se tivesse a cabeça que tens como jovem hoje?
Olha, o que você acha, eu acho alguma coisa assim? A neurocirurgia de amanhã, ela não vai permitir improvisações, ela não vai permitir maus resultados, ela vai ser muito exigente, como tem que ser mesmo. As coisas vão ser todas muito transparentes, vai ser tudo muito online. Então, o indivíduo se preparar de uma maneira ideal não vai ser bom, importante, vai ser fundamental, vai ser uma necessidade absoluta. Então, o que eu diria para o neurocirurgião é que ele escolheu uma especialidade que ele não pode ter pressa. Ele não pode ter pressa. Se ele, por alguma razão, tiver que fazer outra realização com pressa na vida, infelizmente, ele tem que mudar de especialidade ou, às vezes, até de profissão. Porque ele só vai ser um bom neurocirurgião se ele fizer uma boa formação. E essa boa formação vai extrapolar só os nossos centros, vai obrigar ele a ter uma formação globalizada, evidentemente. Então, você veja, nos Estados Unidos e mesmo outros países hoje em dia, você, além dos 5 ou 6 anos de residência, depois você tem os fellows, que o fellowship na minha época era uma coisa de ver experiência. Hoje em dia, o fellowship que é a especialização mesmo. O indivíduo vai fazer vascular no fellowship de vascular e lá que ele vai começar a operar as coisas complicadas. Isso claro. Depois que ele terminar a residência médica, a residência de neurocirurgia. Então, eu acho que o principal é não ter pressa. O principal é não ter pressa, ir atrás um passo por vez. E esse é o único caminho. E saber para o que ele serve também. Né? Saber de ter a humildade. Olha, eu consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Eu sou bom nisso, não sou bom naquilo. A gente precisa ter essa humildade, que senão não vai dar certo.
Em nome da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, eu e o professor Gustavo Isolan agradecemos imensamente a entrevista, a paciência e as experiências de vida do professor Guilherme Ribas. É sempre uma honra e um prazer.
Gostaria de apenas agradecer. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Gustavo.
Você escutou o podcast SBN no Ar, o podcast da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia.